Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Justiça se faz com amor. Esta é uma porção do Sermão do Monte, palavras de Jesus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 43. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, até os que não conhecem a Deus fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, até os que não conhecem a Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A nossa campanha deste ano de 2013 gira ao redor destes eixos: justiça, amor, direito e direitos. Precisamos entender a diferença entre direito e direitos. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Todo ser humano carrega em si a imagem e a semelhança do Deus Criador. E quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, Deus nos deu e compartilhou conosco o direito de ser e existir. E ao compartilhar conosco o direito de ser e existir, automaticamente Deus nos garantiu acesso aos direitos que sustentam essa vida digna. Deus nos chama à existência. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, verso 17, que o nosso Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus nos chama do nada, do não ser, para o ser. Deus compartilha, Ele que é, Ele que diz eu sou, Ele compartilha conosco o direito de ser com Ele. E porque compartilha conosco o direito de ser com Ele, Ele nos garante também acesso aos direitos que sustentam a nossa vida digna. Por que aqui está correto que alguém diga: eu tenho direito a trabalho, eu tenho direito a uma casa para morar, eu tenho direito à terra para plantar, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à escola, eu tenho direito a aprender a ler e a escrever, eu tenho direito ao exercício da minha cidadania plena. De onde vêm esses direitos? Por que que alguém reclama o pão como um direito seu? Porque antes de ter o direito ao pão, tem o direito de ser e existir. E não é possível uma vida digna sem o pão. Não é possível uma vida digna sem o abrigo. Não é possível uma vida digna sem o cuidado. Por isso é que Deus nos deu o direito de ser e existir. E porque nos deu o direito de ser e existir, garantiu os nossos direitos a uma vida digna e uma vida boa. Por isso é que não chamamos o ato de serviço ao próximo, e não chamamos o ato de conceder acesso ou favorecer acesso aos direitos um ato de caridade. Mas sim, chamamos isso de ato de justiça. Agir na defesa, na promoção e na direção de oportunizar acesso aos direitos não é ato de caridade. Quando eu trabalho para que você tenha pão na sua mesa, para que o seu filho tenha escola, para que você tenha onde morar, para que você tenha acesso à boa medicina, para que você tenha acesso a um leito no hospital, a remédio, você tenha acesso àquilo que é mínimo para uma vida digna. Quando eu trabalho para que você tenha isso, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu estou reconhecendo que esse é um direito seu. Não um direito apenas como cidadão brasileiro, mas um direito como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Estou reconhecendo que é justo. E quando eu faço o que faço pelo seu bem, não é caridade, é justiça, porque estou reconhecendo que isso é justo, você tem esse direito. E porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos temos iguais direitos. O direito de um ser humano é direito de todos os seres humanos. Por quê? Porque somos todos iguais diante de Deus e todos igualmente portadores da imagem e da semelhança de Deus. Abre parênteses, eu não quero discutir se quem tem que dar casa, habitação, quem tem que dar escola, quem tem que dar educação, quem tem que dar a você acesso à saúde, a transporte, se isso é o Estado ou não é o Estado. Nós vivemos num mundo, e especialmente vivemos num país, em que o Estado não consegue, não está conseguindo, por razões as mais diversas, respeitar todos os direitos de todo ser humano que tem direito de ser. Eu não vou ficar aqui discutindo se é o Estado quem tem que fazer, ou se eu tenho que fazer, porque eu não sou movido por isso, eu sou movido pela justiça, e por ver pessoas que estão sendo usurpadas ou privadas dos seus direitos. E porque estão sendo privadas dos seus direitos, estão com o seu direito de ser e existir comprometido. E eu não posso assistir isso e terceirizar a culpa ou a responsabilidade. Por isso nós estamos engajados e comprometidos, sim, numa campanha de justiça. Mas de uma campanha de justiça que se faz com amor. Nós não fazemos caridade, não fazemos filantropia, tudo isso é muito bonito, mas isso gera uma relação que parece uma relação de favor, mas não é. É uma relação de justiça. Nós não queremos fazer caridade. Nós estamos comprometidos com a justiça. Mas que justiça? A justiça que se faz com amor. E por que amor? E por que nós vamos fazer justiça com amor? Porque Deus é assim. E porque Deus nos ensinou assim. E se é verdade, e assim nós cremos, que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, a maneira como nós vivemos é expressando essa imagem de Deus em nós. Em outras palavras, é imitando o caráter de Deus, é imitando o jeito de Deus ser e o jeito de Deus se relacionar. E como é que Deus é? E como é que Deus se relaciona? Deus se relaciona dessa maneira que Jesus aqui falou, fazendo o sol se levantar sobre justos e injustos, mantendo em vida e mantendo com vida bons e maus. Deus ama indistintamente do mérito ou demérito do seu amado. E para isso, para a gente entender isso, a gente tem que dar um passinho atrás na narrativa bíblica. E compreender que na origem, no primeiro capítulo da nossa história humana, não existiam bons e maus. Justos e injustos. No primeiro capítulo existiam homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres a quem Deus deu, concedeu, por seu amor e graça, bondade e misericórdia, o direito de ser, chamou à existência homens e mulheres e nos fez a todos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Num primeiro momento, quando Deus olha para a humanidade e alguém pergunta: o que o Senhor vê? Eu vejo homens e mulheres criados à minha imagem e à minha semelhança. O Senhor não está vendo os bons e os maus, Ele diz, ainda não. Eu estou vendo homens e mulheres criados à minha imagem e semelhança, chamados e vocacionados a uma vida de amor, de unidade, de compaixão, uma vida de celebração e uso fruto de todos os recursos que eu concedi a todos igualmente. Eu estou vendo homens e mulheres que têm acesso à mesma mesa, ao mesmo pão, ao mesmo fruto. Eu estou vendo uma só família. Eu estou vendo uma unidade. Porque não é assim o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em unidade? Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados diferentes, nós fomos criados diversos, mas fomos criados em unidade. Todos iguais, portadores da imagem e semelhança de Deus. No segundo capítulo é que nós nos tornamos alguns bons e alguns maus, e isso aos nossos olhos. É no desenvolver da nossa convivência em sociedade, é no desenrolar da trama da história, que nós vamos aprendendo a considerar alguns maus e alguns bons, alguns justos e alguns injustos. Mas Deus olha para todos como seres criados à sua imagem e semelhança, e faz o sol nascer sobre todos. Por quê? Porque Deus está no primeiro capítulo, Ele não está no segundo capítulo. E Jesus nos chama a viver aqui no primeiro capítulo. Nos chama a agir na direção do próximo, como se não houvesse bom e mal, justo e injusto. Porque o simples fato de um ser existir, isso já afirma o seu direito de ser, que lhe foi concedido por Deus, não importa se ele é bom ou se ele é mau. E se eu acho que eu tenho o direito de ser e existir, ora, o que eu tenho a mais do que você? Ou o que é que você tem a menos do que eu? Nada. Nem eu tenho a mais, nem você tem a menos, portanto os nossos direitos são iguais. Porque o nosso direito de ser é igual. Agora, para nós olharmos os bons e os maus, porque convenhamos aqui, você sabe que o mundo está cheio de gente boa e gente ruim. E muito provavelmente você é gente boa. Ou muito provavelmente você assim se considera. Eu faço parte da galera do bem. Eu faço parte da turma do bem, eu sou gente boa, eu sou sangue bom, não sou sangue ruim, eu não sou do mal, eu sou do bem. Porque não vamos negar o fato de que tem gente que é do mal mesmo, tem gente que é sangue ruim mesmo. O mundo está cheio de gente que não é amável, é odiável mesmo, é detestável. Gente que podia queimar no quinto mármore do inferno, podia, fácil. Ou você não acredita que existe uma condição da menina que é abusada, estuprada, e outra a condição do estuprador e do abusador? Ou você não acredita que há pessoas que são vítimas da maldade e do mal, e outras que são agentes da maldade e do mal? Ou você não vê o nosso mundo como um mundo onde algumas pessoas sofrem a maldade e outras pessoas praticam a maldade? Sim, o mundo é assim. Mas no primeiro capítulo não era assim. No primeiro capítulo todo mundo tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós estamos sendo convidados por Jesus a fazer o que ele fez, e para isso eu admito a necessidade de uma sensibilidade espiritual fora do comum, sobrenatural, para não dizer explicitamente divina, de nós olharmos aqueles que são agentes praticantes do mal e da maldade, portanto, os malvados, também como vítimas do mal e da maldade. Não apenas olharmos para eles como maus, injustos, mas olharmos para eles com compaixão, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, porque nós vamos olhar para eles praticando o mal, e nós vamos sofrer com eles o mal que eles praticam, porque vamos enxergar que o mal os alcançou, o mal os machucou, o mal os feriu, o mal os diminuiu, o mal os fez malvados, porque o pior mal que o mal pode fazer com a gente é fazer a gente ficar malvado. Então você pensa, aquele menino, de shorts, descalço, sem camiseta, sem camisa, meio sujo, com um prego na mão, que passa esse prego na lateral da sua BMW, e você olha para ele como? Que tal você olhar para ele com compaixão? E olhar para ele e dizer o seguinte: menino, quem te ensinou a odiar? Menino, quem te ensinou a agredir? Menino, você não teve um pai para te pegar no colo, uma mãe para te pegar no colo? Você não foi amado? Menino, você só aprendeu a linguagem da violência? Menino, tudo que você tem, você o tem porque agrediu, machucou, usurpou, tomou, roubou. Por que que você só tem coisas que não são suas? E ele vai dizer para você: porque também todas as coisas que eu perdi, alguém roubou de mim, alguém bateu em mim e levou, e eu aprendi essa linguagem, é assim. Me ensinaram a odiar quando me odiaram. Nelson Mandela disse o seguinte: se é possível ensinar a odiar, porque ninguém nasce odiando, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce classista, as pessoas nascem, mas elas se tornam pessoas capazes de odiar, de matar, incapazes de amar, incapazes da solidariedade, incapazes da generosidade, incapazes da bondade. Por quê? Porque elas não aprenderam a amar. Nelson Mandela disse: é possível ensinar a odiar, é possível ensinar a amar. Será que podemos, nós, que somos seguidores de Jesus de Nazaré, olhar para os maus desse mundo com compaixão e lágrimas nos olhos e dizer assim: por que é que vocês se tornaram malvados? Por que é que a violência chegou na vida de vocês e fez de vocês menos do que humanos, fez de vocês coisas ou bichos ou bestas feras? Nós estamos aqui porque o amor de Deus nos alcançou e nós queremos olhar para você não com espírito de vingança, não com ódio, não querendo a sua destruição, mas querendo que você seja encontrado pelo amor de Deus e seja redimido também. É isso que nós queremos. Olhar para os maus, os injustos, os que não merecem, aos nossos olhos, e segundo os nossos critérios, receber coisas boas, olhar para eles e vê-los também como vítimas de um mal, de uma maldade e de um malvado. Difícil? Muito. defender o direito da criança. É bonito defender direitos humanos da população carcerária. É crítico. Vai defender agora direito de bandido? Defender direito de bandido é diferente de defender bandido. Não estou defendendo bandido. Até porque tem muita gente que teve uma infância ruim, pobre, foi abusado, abusada na infância, apanhou com fio, ferro, sofreu violência da pior espécie, passou fome e cresceu e não virou bandido assassino. Eu não estou defendendo bandido. Eu estou dizendo que nós precisamos olhar para esses que são as representações do mal na nossa sociedade, são os gadarenos contemporâneos. Precisamos olhar para eles e falar assim: o mal machucou você, mas eu vim aqui em nome de Jesus olhar para você com compaixão e amor e me solidarizar com a sua dor. Porque você pensa que você é um malvado, mas você também é vítima do mal e da maldade. E em segundo lugar, eu vim aqui em nome de Jesus, cheio do amor de Jesus, transbordando o amor de Jesus, para dizer a você que existe um outro jeito de ser humano, que se ensinaram você a odiar, a matar, a usurpar, a praticar o mal, é possível que você aprenda a amar, a perdoar, a se compadecer, a compartilhar, a doar, a viver em comunhão, a ter compaixão. E esse outro lá do lado de lá vai dizer: como é que eu vou aprender isso se ninguém me ama? Eu acho muito interessante, e pelo amor de Deus, é só uma ilustração. É só uma ilustração. Não é um juízo de valor e não é um comentário em absoluto sobre a dor de um pai, de uma mãe. Mas quando uma tragédia de um malvado cometer o mal contra alguém que amamos acontece, e se pergunta para a pessoa que é vítima do mal e do malvado: o que é que você espera? A pessoa diz assim: eu espero justiça. O que será que ela está dizendo? O que nós estamos dizendo é que a nossa resposta seria: eu espero justiça. Mas eu espero uma justiça que se faz com amor. Porque se o mal já machucou um, não precisa machucar dois, nem três, nem cinco, nem dez. Em Jesus e nos seguidores de Jesus, o conceito de justiça muda. Porque se justiça é dar a alguém o que esse alguém merece, se justiça é dar aquilo que é de direito a alguém, e que nós traduzimos como dar aquilo que alguém merece, bom, aquele que matou merece morrer. Aquele que roubou, não diz o nosso ditado popular, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Mas em Jesus o nosso conceito de justiça muda. Porque nós não estamos aqui no segundo capítulo dizendo: você é bonzinho, você é mauzinho, você é bombom, você é mau mau, você é justo, você é injusto. Para você vai ter chuva e sol e colheita, para você não vai ter sol e a sua terra vai minguar e você não vai ter o que comer. É justo. Deus diz assim: a sua justiça condenaria a todos. Dê um passo atrás e olhe para todos criados à imagem e semelhança de Deus. E não os classifique mais como bons e maus, mas como seres humanos que carregam em si a imagem e a semelhança de Deus. E que são igualmente vítimas e algozes, ao mesmo tempo, do mal e da maldade. Olhe especialmente para os maus, como pessoas dignas de compaixão, para que a gente possa oferecer a elas a oportunidade de abandonar a sua maldade. Por isso que nós estamos falando que não queremos justiça. Nós queremos justiça que se faz com amor. Justiça redentora. Justiça que promove reconciliação. Justiça que promove restauração. Justiça que é dádiva do amor de Deus para bons e maus. Claro, a cada um, pelos caminhos, de maneiras diferentes, mas sempre em amor. Jamais querendo a destruição e o mal de quem nos faz o mal. Justiça em amor. Eu me lembro uma época da minha vida em que as pessoas que me queriam mal fizeram questão de explicitar isso para mim. E elas começaram não apenas a dizer coisas para mim, mas a fazer coisas contra mim. E como eu disse antes, a pior coisa que o malvado pode fazer contra você é tornar você malvado igual. E eu percebi que o meu coração estava ficando malvado. E foi um momento muito difícil para mim. Mas nesse dia o meu amigo abriu a porta da minha sala, trabalhávamos juntos, como pastores na IBAB, e ele me disse assim: minha mãe mandou um recado para você. Eu falei: que recado? Ela disse para você orar em voz alta, abençoando todo esse pessoal que quer te fazer mal e que te quer mal. Eu falei: o que você contou para ela, seu fofoqueiro? E ele disse assim: eu não contei nada. Ela é uma mulher de oração e ela se ajoelha de manhã por você, por mim, por nós, pastores da IBAB. E ela mandou esse recado para você. Diga ao pastor para ele orar em voz alta, abençoando todos aqueles que querem o mal dele e agem com maldade contra ele. E eu fiz. No começo, assim, bem contrariado. Mas eu fiz. E de lá para cá tenho feito. Toda vez que eu vejo um mal, um malvado, eu não penso assim na destruição do malvado. Porque o único jeito da gente acabar com o mal é destruindo o malvado. E Deus fez uma opção, Ele não quer destruir o malvado, Ele quer redimir o malvado. E me ensinou que eu devia fazer assim: não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Não amar o amigo e odiar o inimigo, mas amar, abençoar, inclusive aqueles que nos perseguem. Amar e abençoar, inclusive aqueles que são maus. Mas para isso a gente tem que ser perfeito. Alguém aqui é perfeito? Perfeito de que jeito? Perfeito no amor. E como é que a gente é perfeito no amor? A gente é perfeito no amor quando imita o jeito de Deus amar. E como é que Deus ama? Ele ama os bons e os maus, e faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Nós não queremos justiça,
nós teremos uma justiça que faz com amor. Que venha o tempo sobre nós como comunidade. Aliás, que venha o tempo sobre nós como famílias, como casais, como pais e filhos, como amigos, que venha o tempo sobre nós como cidade, que venha o tempo sobre nós como país, e que venha esse dia maravilhoso em que a justiça de Deus, que Ele realizou com amor, encha toda a terra. E esse será um grande dia de vitória. Mas a gente pode começar a viver pequenas vitórias. E a gente pode começar a celebrar pequenas vitórias de manifestações de justiça em amor, a começar de nós, a começar em nós, a começar conosco. Que seja esse tempo de campanha um tempo de nós nos lembrarmos que justiça se faz com amor. E que Deus faça uma justiça amorosa sobre nós e através de nós, para a glória do seu nome. Amém. Amém.